Digital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso será permitido para os funcionários em geral, caso não tenham completado o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria. Esses funcionários poderão permanecer em serviço até que esse requisito seja atingido. Isso vai valer também para consórcios públicos e sociedades de economia mista. A proposta também permite que pesquisadores aposentados sejam recontratados para atuar em projetos de desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação. Eles poderão ser contratados, inclusive, pela instituição onde trabalharam até a aposentadoria. A condição para isso é que tenham o requisito de notória especialização, necessário para que sejam contratados diretamente sem licitação. Autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, disse que apresentou o projeto a pedido de pesquisadores da Embrapa. Ele disse que qualquer país do mundo tem interesse em manter seus cientistas na ativa.
O ser humano do século XXI está vivendo até 100 anos, alguns até 105, até 110. Um pesquisador se leva no mínimo 30 anos para que ele tenha densidade total do conhecimento científico, tecnológico. Qualquer país do mundo iria olhar com carinho e atenção para não deixar os seus cientistas serem expulsos do trabalho de pesquisa.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Realmente, nós não podemos abrir mão de cabeças brilhantes, de profissionais que, por décadas, desenvolvem projetos, cientistas renomados que trabalham pelo nosso país.
O projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Patrusa Ananias, do PT Mineiro, propõe que a sociedade discuta o projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos, aprovado na Câmara e em análise no Senado. O congressista defende a industrialização nacional com o objetivo de processar minerais como lítio, nióbio e terras raras em solo brasileiro.
Patrusa Ananias entende que é preciso garantir o uso de recursos estratégicos para fortalecer a soberania e evitar a entrega do patrimônio nacional a interesses estrangeiros. Ele vê a exploração dessas riquezas vinculada à criação de postos de trabalho e ao fortalecimento da economia interna.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, critica o texto da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos aprovado na Câmara. Ela afirma que a proposta não define com precisão o que são esses minerais, nem separa interesses econômicos da proteção à soberania nacional.
Célia Chacriabá defende uma política nacional para a exploração mineral com consulta pública prévia e informada à população indígena. A deputada alerta que a extração sem critérios ambientais ameaça territórios, adoece comunidades e amplia os riscos para os povos originários.
Na opinião de Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, o Congresso deve priorizar o debate sobre minerais estratégicos e tecnologia, em vez de discutir pautas secundárias. Ele acredita que o desenvolvimento do país passa pela capacidade própria de extração, processamento e industrialização dos recursos naturais.
Inácio Arruda também teme a entrega de minerais estratégicos a interesses estrangeiros sem geração de valor agregado no país. Para o deputado, investimentos em ciência, tecnologia e inovação fortalecem a soberania nacional e ampliam a participação da indústria brasileira no setor.
José Nelto, do União de Goiás, destaca que o Brasil vive uma disputa internacional em torno das chamadas terras raras. Por isso, o parlamentar reitera que os recursos minerais estratégicos devem permanecer sob o controle nacional.
Além disso, José Nelto critica a exploração mineral sem tributação adequada de outros metais associados ao níquel. Para o deputado, o Congresso deve impedir qualquer forma de entrega dos recursos naturais brasileiros a interesses estrangeiros.
Turismo.
A Câmara aprovou a criação de uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará. A repórter Daniele Lessa tem mais informações sobre o lugar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, reunindo municípios do Ceará conhecidos pelas tradições religiosas e pelo turismo de peregrinação. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, para fortalecer o turismo religioso, valorizar o patrimônio cultural da região e estimular a economia local. Entre os principais pontos da rota estão monumentos e espaços religiosos já conhecidos pelos visitantes, como a estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, a estátua de Santo Antônio, em Barbalha, e a estátua da Menina Benigna, em Santana do Cariri. Relatora da proposta, a deputada Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, argumentou que a criação da rota ajuda a divulgar os atrativos religiosos e culturais do Cariri e pode ampliar o número de turistas e a geração de empregos na região. Pontos que também foram defendidos pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
E conciliar o turismo religioso com o desenvolvimento econômico sustentável, isso é também muito fundamental, com a geração de emprego, renda e oportunidades, é, de fato, de se louvar uma iniciativa como essa.
O texto prevê que o governo federal poderá apoiar ações de melhoria da infraestrutura turística, da sinalização e da acessibilidade, além de iniciativas de qualificação profissional e atendimento aos visitantes. Ao defender a aprovação do texto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou a beleza da expressão religiosa do Cariri.
Nós somos sequiosos de explicação das nossas origens e desejosos de infinitude. E eu, como filho de piauiense, tive a honra já e o privilégio de conhecer Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana do Cariri, com as suas santidades e devoções muito bonitas, muito piedosas e dignas de uma rota turística religiosa.
O projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, no Ceará, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, destaca a visita a municípios do interior do Amazonas, onde participou de inaugurações e anunciou obras nas áreas de saúde, assistência social, esporte e infraestrutura. Segundo o deputado, as ações contemplam cidades como Lábrea, Tefé e Jutaí.
Ele também participou da posse do novo governador do Amazonas, Roberto Cidade, e do vice-governador Serafim Correia, após a renúncia dos antigos ocupantes dos cargos. Átila Lins destaca que a eleição realizada pela Assembleia Legislativa representa um momento inédito na política estadual.
Educação.
Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, celebra a aprovação no Senado de proposta que cria a primeira universidade federal indígena, com sede em Brasília, mas com polos distribuídos em diversas regiões.
Sônia Guajajara registra que a Universidade Federal Indígena nasce de debates realizados nos territórios com a participação de professores, estudantes, educadores e do Congresso Nacional. Ela ressalta ainda a importância da instituição para valorizar os saberes dos povos originários.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta ataque ocorrido no início do mês em uma instituição de ensino de Rio Branco, no Acre, onde um adolescente matou duas servidoras que tentavam desarmá-lo. Ele defende a aplicação efetiva da lei anti-bullying como forma de prevenção a episódios de violência.
Hildo Rocha também cobra do Ministério Público, das prefeituras e das comunidades escolares medidas contra o bullying no ambiente escolar. Ele afirma que diretores e profissionais da educação devem receber treinamento para identificar conflitos antes que a violência se agrave.
A Câmara analisa propostas que incluem os jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico. Confira os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
O uso de jogos eletrônicos como ferramenta de aprendizado pode ganhar mais espaço nas escolas brasileiras. Dois projetos que propõem desde atividades extracurriculares com games educativos até a utilização de técnicas de gamificação em sala de aula avançaram na Câmara dos Deputados. O primeiro projeto, apresentado pelo deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, institui os jogos eletrônicos como atividade extracurricular em escolas públicas e privadas de ensino básico. Na prática, as escolas poderão oferecer atividades com jogos educativos fora da grade obrigatória de disciplinas. O objetivo é estimular habilidades como raciocínio lógico, criatividade, a resolução de problemas, trabalho em equipe e a inclusão digital. O texto também determina limites para o tempo de exposição às telas, critérios pedagógicos e adequação por faixa etária e a capacitação de professores e monitores. A proposta foi aprovada pela Comissão de Educação. No parecer, o relator, o deputado Dagoberto Nogueira, do PP do Mato Grosso do Sul, destacou os benefícios do uso pedagógico dos jogos eletrônicos no ambiente escolar.
A utilização de jogos eletrônicos como ferramenta pedagógica contribui significativamente para o desenvolvimento de competências essenciais como raciocínio lógico, pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas.
Também foi aprovado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Educação projeto do deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que cria uma política nacional de estímulo ao uso de jogos eletrônicos na educação básica. A ideia é incorporar elementos de gamificação ao processo de aprendizagem. Isso inclui o uso de dinâmicas inspiradas em jogos, como desafios, fases e sistemas de pontuação, para aumentar o engajamento dos alunos nas atividades escolares. O texto prevê que o governo federal deverá definir os recursos para custear a nova política de educação e o momento de adotá-la, de acordo com a disponibilidade financeira e sem aumento de despesas. Durante entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Coronel Crisóstomo afirmou que o uso orientado de tecnologias digitais pode ter impacto direto na permanência dos alunos na escola.
Toda criança gosta de usar um aparelho eletrônico. Guiado, orientado, é muito melhor e com certeza nós vamos diminuir drasticamente a evasão escolar. Agora, se ela sabe que vai para a escola, mesmo tendo a orientação do professor, e ele vai usar uma máquina que possa aprender, a criança não vai faltar à sala de aula.
Agora, os dois projetos que incluem jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico no Brasil aguardam a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública. Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, celebra a aprovação do projeto que aumenta as penas para homicídio e lesão corporal contra trabalhadores da segurança privada. Ela explica que a medida busca proteger vigilantes que atuam na defesa de vidas e patrimônios em locais de grande circulação.
Rosângela Reis defende a valorização salarial e institucional da categoria com melhores condições de trabalho. A parlamentar afirma que os vigilantes não pedem privilégio, mas reconhecimento pelo serviço prestado à população.
Coronel Ulisses, do União do Acre, reforça a importância do projeto que aumenta as penas para crimes contra vigilantes e profissionais de segurança. Ele observa que a categoria precisa ser valorizada, pois atua na linha de frente de bancos e escolas, estando exposta a riscos iminentes.
Para Coronel Ulisses, aumentar as punições contra homicídios e lesões corporais significa dar uma resposta firme aos criminosos. Ele ressalta que o texto também prevê o amparo a familiares dos agentes caso o crime seja cometido em razão da atividade profissional da vítima.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, afirma que casos recentes de estupro coletivo contra crianças evidenciam a necessidade de o Congresso Nacional retomar o debate sobre a redução da maioridade penal.
O deputado também defende punições mais severas para adolescentes envolvidos em crimes graves. De acordo com Silvio Antônio, a legislação atual é insuficiente para responder a casos de extrema violência contra crianças e adolescentes.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa parte da oposição de alterar a legislação penal para beneficiar aliados políticos. O deputado alerta que a mudança na dosimetria das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro pode abrir precedentes para reduzir punições para outros crimes graves.
Jorge Sola também relaciona a derrubada de vetos presidenciais a articulações políticas ligadas às investigações sobre o Banco Master. Ainda assim, o deputado afirma que a Polícia Federal deve conduzir as apurações de forma imparcial.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, acredita que mudanças na legislação penal podem reduzir a sensação de impunidade no país. Segundo o parlamentar, autores de delitos graves precisam ser responsabilizados com mais rapidez e rigor pela justiça.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, a morosidade do judiciário e a falta de punição favorecem a reincidência criminal e este
estimulam fraudes eleitorais. O deputado defende a união de diferentes correntes políticas em torno de propostas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.
Direitos Humanos.
A Câmara aprovou a remarcação de etapas de concursos para gestantes e lactantes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a remarcação de etapas de concursos públicos para candidatas por motivo de saúde relacionado à gestação, ao parto ou ao período pós-parto. A proposta, já aprovada pelo Senado, estabelece que candidatas nessas condições poderão fazer qualquer etapa do concurso em segunda chamada, incluindo provas escritas, avaliações práticas e testes físicos. A candidata terá que cumprir os mesmos critérios e exigências dos demais concorrentes, preservando o caráter competitivo do processo. O projeto também define regras para a remarcação da prova. Ao ter o atestado médico aceito, a nova data deverá ocorrer entre 30 e 90 dias após o parto ou após a comprovação da condição de saúde. Em alguns casos, esse prazo poderá ser prorrogado. Outra medida prevista é a garantia de atendimento para candidatas lactantes, com direito à amamentação durante as avaliações, sem prejuízo do tempo de realização da prova. Relatora da proposta, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, argumentou que o projeto garante tratamento igualitário entre os candidatos, sem criar privilégios, pois apenas autoriza a realização das etapas em momento adequado. A relatora também destacou que a proposta, que inicialmente tratava apenas dos testes físicos para gestantes, protege não apenas a candidata, mas também a saúde do bebê.
Consegui, inclusive, ampliar, porque o projeto ele previa a questão das regras para concurso público, especialmente no TAF, no teste de aptidão física. O nosso texto, enquanto relatora, conseguimos ampliar para todas as etapas do concurso e incluir também a questão da amamentação.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é uma maneira de garantir o direito das mulheres.
Que asseguram que as mulheres possam ter condições de disputar qualquer tipo de certame e a partir do seu próprio conhecimento. A mulher que não tiver condições de disputar da mesma forma em função da gravidez ou em função de estar em um período pós-parto, vai ter o direito de, em outro momento, ter ali provada a sua capacidade.
O texto prevê ainda punições em caso de uso indevido do benefício, como eliminação do concurso e ressarcimento de despesas. Como o projeto que estabelece regras nacionais para permitir a remarcação de etapas de concursos públicos para gestantes e lactantes foi alterado pela Câmara, o texto retornará ao Senado para nova análise. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Política.
Bongás, do Rio Grande do Sul, afirma que os correligionários do PT apoiam a criação da CPI do Banco Master e rebate acusações de que o partido seria contrário à investigação. Ele alega que deputados da legenda assinaram um requerimento para a criação da comissão no ano passado.
Bongás também cobra a instalação da CPI e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master. De acordo com o deputado, é necessário esclarecer possíveis conexões políticas e financeiras relacionadas ao caso.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, rebate críticas de parlamentares do PT sobre o uso de armas legalizadas pelo crime organizado. O deputado sustenta que a maior parte das armas apreendidas em ações criminosas não tem origem em registros legais.
Rodrigo Dazaeli também critica a atuação de parlamentares da esquerda nos debates sobre o Banco Master e a CPMI do INSS. De acordo com o deputado, integrantes do PT recorrem ao STF para tentar reverter derrotas políticas e usam informações distorcidas no debate público.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Minuto Saúde. As ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
era só uma febre. Foi o que muita gente pensou. Dor no corpo, cansaço, um mal-estar que parecia passageiro. Mas não era. A dengue começa assim e pode piorar rápido se a gente não procurar ajuda. Por isso, estamos todos do mesmo lado contra o mosquito. Eliminando água parada, cuidando da nossa casa e ficando atentos aos sinais. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue nas unidades básicas de saúde. Gestantes e qualquer pessoa com sintomas devem procurar atendimento logo no início. Contra o mosquito, todos do mesmo lado. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora!
Prepare-se! A partir de agora, entra no ar mais um campeão de audiência. A noite é nossa! Você vai dançar, vai se divertir, sintonizado em um programa feito especialmente para você. Programa A Noite é Nossa. É único, inovador, é bailão.
Você não aceita, tem que saber o que eu roubo ela. Meu filho, você está aqui comigo, então com quem será que ela tá?
Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. A Noite é Nossa. Apresentação, Ângela Silva.
Hoje é sexta-feira.
Agora no Acre são 20 horas e 1 minuto. Boa noite, hoje é sexta-feira.
Nada
de tristeza de jeito nenhum, porque hoje é sexta-feira. Dia, que dia que é hoje, hein? Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2025. A partir de agora está no ar mais um programa A Noite é Nossa, aqui pela Rádio Difusora Criana, AM1400, direto de Rio Branco, no Acre.
Chega de aluguel.
E é claro que, como sempre, eu já quero agradecer a Deus por mais um dia, mais um programa aqui na sua companhia, né? Mais um programa que está começando e mais uma semana que está terminando. E a Rádio Difusora Criana é uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre e está sob o comando de Jefferson Dourado e Francineide Dias. E é claro que em nome deles eu agradeço e cumprimento toda a nossa equipe que compõe o Sistema Público de Comunicação. E eu sou Ângela Silva e a partir de agora te faço companhia até as 22 horas no horário do Acre e até a meia-noite no horário de Brasília. De semana começou, mas é claro que sim, sextou, meu povo, até que enfim é sexta-feira. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, hein? Mas aí, me conta, sentiram a minha falta? Sim ou não? Se sentiu a minha falta, então me chama de sexta-feira e fala que passou a semana inteira esperando por mim.
Brasil!
Abre, abre, abre o portão que eu cheguei. E a partir de agora só as melhores desfilam por aqui. E é claro que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo em tempo real de qualquer lugar do Brasil e do mundo através da internet. Difusora.ac.gov.br. Ou se preferir, claro, sintoniza através do aplicativo da Radiosnet, o melhor aplicativo de rádios do mundo. E você também pode acompanhar através das emissoras que retransmitem a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome das rádios e você escolhe a sua preferida e fica ligado, conectado aqui com a nossa programação. Daqui a pouquinho liberado o nosso contato aqui de WhatsApp para você mandar sua mensagem, mandar o seu áudio, porque é claro que eu gosto mesmo é de ouvir a sua voz através do 68 992523212. Manda o seu áudio porque eu quero ouvir a tua voz.
Sai de madrugada, no meio da balada, larga minha vida
pra viver. 20h08 em todo o estado do Acre, mas pelo horário de Brasília já são 22h08. Sexta-feira você já sabe. 8 não, gente, é 4. São 20h04, 22h04 pelo horário de Brasília. E sexta-feira, você já sabe, né? Sexta-feira é aquele dia, né? É aquele dia de encher o copo, né? De água, é claro, né? Mas é aquele dia, sexta-feira pode, né? Sexta-feira pode, né? Fazer o quê? Tomar cerveja e ouvir modão. Agora são 24.
E essa é pra machucar os corações apaixonados. Zé Pretinho do Acre, para todo o Brasil. Chora não, coração!
Xisco, no programa A Noite é Nossa.
Garçom, estou nesse bar aqui mais uma vez. Você me conhece, já virei freguês. Traz uma gelada que é pra eu tomar. Ela me enganou, garçom, mais uma vez. Foi embora, tá fazendo um mês. Ouvi dizer que ela não vai voltar. Garçom, aumente o volume, toque uma canção do Eduardo Costa com seu violão. Vou tomar cerveja nessa solidão. Pedir mais uma pra poder curtir o fio parada dura que eu quero ouvir, tomar cerveja e ouvir modão.
E agora, para cantar comigo, os meus amigos Robinson e Rafael, chega pra cá, meus amigos!
Alô, meu amigo Zé Pretinho, você pra chorar, a gente chora!
Garçom, está ficando tarde, preciso ir embora. Já é meia-noite, quase uma hora. Traga logo a conta que eu vou pagar. Se eu puder pedir mais uma pra poder ouvir, toca um giligeno que eu quero curtir. Levantar da mesa e sair daqui. Garçom, aumente o volume, toque uma canção do Eduardo Costa com seu violão. Vou tomar cerveja nessa solidão. Se eu puder pedir mais uma pra poder ouvir do trio parada dura que eu quero curtir, tomar cerveja e ouvir modão. Garçom, aumente o volume, toque uma canção do Eduardo Costa com seu violão. Vou tomar cerveja nessa solidão. Se eu puder pedir mais uma pra poder ouvir do trio parada dura que eu quero curtir, tomar cerveja e ouvir modão.
É nossa. Quer música de qualidade? Dá volume. Vem pro A Noite é Nossa. Apresentação: Angela Silva.
Cisco no programa A Noite é Nossa.
Sente aqui comigo. Preciso falar com você. De mim, já não sei o que fazer. Amigo, ela me ligou, pediu pra eu esquecer. Amigo, que resta agora? Pedi uma e vamos beber. Amigo, que resta agora? Pedi uma e vamos beber. Mesa, hoje eu vou beber.
é, embora vá, né? Não vai embora agora não, que a gente tá só começando o programa. Esse é Neto Ramalho, amigo que foi especialmente pra dona Genoveva lá no Piauí, também pra Severina Santana. E teve ainda, a gente começou aqui com Zé Pretinho e Robson e Rafael tomar cerveja e ouvir modão dia a dia, né? Hoje é dia de encher o copo de água, é claro, né? Agora são 20 horas e 10 minutos. Alô, João de Valmaia. Alô, Severina Santana. E a cama, Severina? A cama continua vazia, Severina?
Programa A Noite é Nossa. As músicas que você quer ouvir, toca comigo aqui.
Deixou triste sem alegria. Não escuto mais aquela música que a gente ouvia. Na parede vejo a sua foto e a cama vazia. Ainda sinto seu cheiro no travesseiro que você dormia. Tudo me lembra você, me faz sofrer, isso eu não queria. Mas se você quiser voltar, eu vou te amar, como te amei um dia. Mas se você quiser voltar, eu vou te amar, como te amei um dia.
Estou no programa A Noite é Nossa.
Você partiu e me deixou triste sem alegria. Escuto mais aquela música que a gente ouvia. Na parede vejo a sua foto e a cama vazia. Ainda sinto seu cheiro no travesseiro que você dormia. Tudo me lembra você, me faz sofrer, isso eu não queria. Mas se você quiser voltar, eu vou te amar, como te amei um dia. Mas se você quiser voltar, eu vou te amar, como te amei um dia.
Esse é o Jô de Valmaia, cama vazia. Alô, Severina Santana, tá ligadinha com a gente lá no Limoeiro, né? É lá a dona Salomé, a dona Janice Tavares, a doutora Maria Robiana, o professor Alexandre e o doutor André Nunes. É o pessoal que fica ouvindo a gente através do paredão de som da Severina Santana. Alô, Severina Santana, aquele abraço.
Se você quiser voltar, eu vou te amar, como te amei um dia.
Agora são 20 horas e 14 minutos no Acre, 20 e 14, e essa é a composição do Batista dos Santos. Esse modão aqui é bonito demais, hein? Alô, Batista, aquele abraço.
Eu falo e assino embaixo, não gosto de axologia. Se falar o que eu acho, posso entrar numa fria. Laranjeira não dá cacho, melão não é melancia. Frigideira não é tacho, panela não é bacia. O boi é um gado macho, mas sem touro não tem cria. O amor não é brincadeira. Não precisa ter segredo. abraço e o meu dom de violeiro. No inverno o sol não esquenta, mas sem sol não tem verão. O calor do sol aumenta de acordo com a estação. O desejo atormenta, mas não passa de paixão. Casamento se alimenta, se o amor vem do coração. Não há mulher ciumenta se não existe traição. O amor não é brinquedo, sentimento passageiro. Não precisa ter segredo. É como um sino que me mantém inspirado. O amor não é brinquedo, sentimento passageiro. Não precisa ter segredo. Quando o amor é verdadeiro, eu amo tudo o que eu faço. Amo a viola que eu abraço e o meu dom de violeiro.
Programa A Noite é Nossa. As músicas que você quer ouvir, toca primeiro aqui.
Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou, adeus. Amei você sem truque, sem maldade. Fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. We'll be right back.
quis te oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, fica amor no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração.
Esse é Bruno e Marrone, Bijuteria, matando saudade aqui na nossa programação. Fazia tempo que a gente tocava essa música e foi para atender o pedido do Elito aqui da live. Teve também o Batista dos Santos, é ou não é? Alô, Batista dos Santos, aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá aqui na live. Assis Maria de Abreu, lá da Venezuela. É, o Elito Mota, a Geraldina, o Léo Alves, lá de Guarulhos. Assis Maria de Abreu, lá da Venezuela. O Di Moreno, que tá lá em Piracicaba, interior de São Paulo, né? Di Moreno, aquele abraço pra você também. Geraldina Ferreira, lá em José de Freitas, no Piauí. Ah, o Noel José, alô Noel, boa noite pra você também, seja bem-vindo. Alô Arnaldo, aquele abraço pra você também. Arnaldo, seja bem-vindo aqui à nossa programação. É, Neto Ramalho, todo mundo que tá por aqui, um abraço aqui pra vocês. Sejam bem-vindos aqui à nossa programação, através aqui da nossa live. E você, claro, que tá através da... É do nosso site difusora.ac.gov.br ou através do aplicativo da Radiosnet ou através das nossas emissoras parceiras. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. Agora são 20 horas. Agora são 20 horas e mais 23 minutos, 20 e 23. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Juraci Moreira. Tá ligadinho com a gente lá no Tucumã, né, Juraci? Aquele abraço pra você, pra sua família, a Fabiana, toda a sua família. Um abraço também pra Duó, lá no Bairro da Glória. Daqui a pouquinho tem o Cantinho do Amado, que é sempre especialmente pra Duó. E pro Tony, lá em Sena Madureira. Alô, Tony, aquele abraço pra você e pra sua família. Tá lá em Sena Madureira, né, no Vale do Iaco. Aquele abraço. Lá em Sena Madureira, mandar um abraço pro pessoal das rádios lá de Sena Madureira, né? Um abraço aí pro Aldejão de Pinta. Alô, Aldejão de Pinta, aquele abraço. O Rafael Costa, né? O R. Costa. A Leidaiane Chave. A Gladys Mira, né? Falou comigo ontem. Quanto tempo, hein, Gladys? Aquele abraço pra você também. É, o J. Cavalcante, o Márcio Farias, enfim, a galera, né, que faz a diferença na comunicação lá em Sena Madureira. Edinaldo Gomes, alô Edinaldo Gomes, aquele abraço. Um abraço aí pra nossa colega Leila Bona, que tá morando também agora lá em Sena Madureira. Um abraço aí pra galera das rádios da Difusora de Sena, Aldeia FM, a Rádio Cidade, a Dimensão FM, enfim, um abraço especial pro pessoal que faz a diferença na comunicação lá em Sena Madureira, lá no Vale do Iaco. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço também pro Reizinho dos Teclados, a Irene, o Oscar lá no Bujari, também o Zezinho. Alô, Zezinho, tá sumido, hein, Zezinho? Um abraço pra você, Zezinho. Um abraço também pra dona Brisda, lá no Beco da Cigana. E um abraço especial pra dona Cleia, lá na Baixada da Sobral. Alô, dona Cleia, aquele abraço. Vamos combinar, né, dona Cleia? Tem que ir lá da dona Cleia. Deixar uma encomenda lá na dona Cleia, né, dona Cleia? Vamos combinar direitinho. Um abraço também pra dona Maria Mendes, lá no, na Bahia Nova. Alô, Maria Mendes. Um abraço pra dona Maria Mendes, pra toda a família dela, acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço especial também pro pessoal lá de Chapuri, a Princesinha do Acre, acompanhando a gente através da rádio Aldeia FM 89.5, sobre o comando do Raimari Cardoso. Um abraço também pro Joseni Oliveira, DJ Alessandro Lima. Um abraço aí pro Arlen Cardoso e todo o pessoal lá da rádio, rádio Aldeia FM. Um abraço pra minha mãe Rita, pra minha tia Coca, pra toda a minha família que acompanha a gente lá em Chapuri, mais especificamente lá no bairro da Sibéria, do outro lado do rio. Aquele abraço pra vocês. Você que tá mandando seu áudio, fica frio, fica gelo, hein? Quem tá mandando áudio, fica frio, fica gelo. Não se aveste não, que daqui a pouquinho eu falo com todo mundo. Agora são 20 horas e 25 minutos em todo o estado do Acre.
briga. Te mandei embora. Fui precipitado. Fiz tudo errado. Joguei tudo fora.
A dupla Pedro e Dimas, Volta Pra Casa, hein, musicão? Essa aqui é a minha preferida e da dupla, essa aqui é a minha preferida, essa daqui eu gosto demais. Agora são 20 horas e 29 minutos no Acre, mas pelo horário de Brasília já são 22 horas e 29 minutos. Alô, Fábio, Fábio Lopes, aquele abraço, Fábio, tá aqui na nossa live, é um prazer ter você aqui, viu, Fábio? Aquele abraço pra você, acompanha a programação do Fábio hoje, né? Acompanhei quase uma hora lá, né, também através da live do TikTok. Lá no Rádio Cidade, tava lá entrevistando a tia Bolinha, né, a Elecira Galvão, e foi sensacional, né, Fábio? Um abraço pra você e pra todo o pessoal lá da Rádio Cidade. Agora são 20 horas e 30 minutos, matar a saudade aqui com Elaine Lopes e Nayara, menina parceira. Alô, vovô Tonhão, alô, Nayara, aquele abraço, o pessoal lá da Fazenda Santa Marta, lá em Iporá, Goiás, acompanhando a gente, aquele abraço pra vocês. Deixa eu mandar um abraço também pra Dorinha e o Reginaldo lá no Vila Acre, também acompanhando a gente. Zé Pretinho, lá em Epitaciolândia, interior do Acre, Carlos Oliveira, estão retransmitindo a gente através da Web Rádio Binacional e também a Web Rádio Acrelândia.
Que mexe, vai, vai, vai. Toda vez que vejo ela na ladeira, tá vendendo vinho. Comigo não. Ai, menina linda, faz assim comigo não.
Sextou no programa A Noite é Nossa.
Apresentação, Ângela Silva.
Quando beijo sua boca, entro na viagem louca, me sinto como uma abelha adoçando mel. Meu paraíso, você é tudo que eu preciso. Amor, nosso amor nos leva pro céu. Quando beijo sua boca, entro na viagem louca, me sinto como uma abelha adoçando mel. Você é o meu paraíso, você é tudo que eu preciso. Amor, nosso amor nos leva pro céu.
Adão Paraíso, aquele abraço. A gente ouviu também aqui, matando saudade aqui na nossa programação, Elaine Lopes e Nayara, Menina Faceira. Agora são 20 horas e 36 minutos, 20 e 36.
A noite é nossa. Quer música de qualidade? Dá volume. Vem pro A Noite é Nossa. Apresentação, Ângela Silva.
Agora é hora do ouvinte. Mande o seu áudio. Eu quero ouvir a sua voz.
Mas é claro que eu quero ouvir a sua voz. Agora são 20 horas e 37 minutos. Deixa eu ver quem é que tá por aqui para falar comigo. Vamos ver quem é que tá por aqui. Neto Ramalho mandou áudio. Cadê? Mandou não, né? Mandou 300 inscritos, mas não mandou áudio. Neto Ramalho me mata de vergonha, né? Já cantou por aqui, né? Aquela música lá que a gente mandou especialmente lá pra dona Genoveva, né? Que cantou aí a música Amigo, né? Que é o hino aqui da programação de sexta-feira. O Neto Ramalho e também o Zé Pretinho com a música Tomar Cerveja e Ouvir Modão, que já virou um hino aqui da nossa programação. Mas o Neto Ramalho não mandou áudio. Só mandou aqui 300 inscritos. Deixa eu ver quem foi que mandou áudio. Cláudio Alves, lá de Canoas, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. O Cláudio Alves mandou aqui alguma coisa. Não mandou um vídeo. Deixa eu ver aqui, né, Cláudio Alves.
Olha aí, meus queridos amigos, não percam, dia 14 de junho, domingo, às 6 horas da tarde, no Teatro Municipal de Piracicaba, nós vamos estar apresentando o nosso show Tá Todo Mundo Louco! Tá Todo Mundo Louco! Oba! É um show que mostra toda a loucura do mundo, a procura do ser humano por uma saída e a esperança, baseada na certeza de um mundo bem melhor que haveremos de construir. É um show entre amigos, porque conta a minha história, a sua história, aliás, a nossa história, né? Então, não percam, dia 14 de junho, às 6 horas da tarde, no Teatro Municipal de Piracicaba. Estão todos convidados e com certeza todos vocês serão muito bem-vindos.
Um abraço aí pro Cláudio Alves. Deixa eu ver quem que é essa daqui, hein? Deixa eu ver aqui. Não dá pra reconhecer aqui. Parece o Giliard, né? Mas não sei se é. Mais um abraço aí pro Cláudio Alves, né? Cláudio Alves é lá do Rio Grande do Sul, né? Canoas, Rio Grande do Sul, né? Cláudio Alves, aquele abraço pra você. Ele é lá da Rádio Fátima FM, né? Cláudio Alves, aquele abraço pra você. Deixa eu ver aqui o Tony Freitas. Tony Freitas é lá de Iturama, né? Iturama, Minas Gerais. É da Rádio Destaque FM. Rádio Destaque FM, né? Tony Freitas, cantor, compositor e comunicador. Alô, Tony Freitas, boa noite, fala comigo.
Ô, minha amiga Ângela Silva, boa noite pra você. Como é que tá você, minha querida?